Panorama Agrícola para 14 de novembro de 2017, terça-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua minguante, no ar para você o Panorama Agrícola de 14 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: para bom entendedor, meia palavra basta. No Panorama Agrícola de hoje você acompanha EPAGRE e UFSC que soltam 9.500 peixes nos lagos de Machadinho e Itá. E na entrevista, estratégias para o controle do carrapato.
Dica do dia.
A melhor maneira de você poupar é guardar 10% do seu salário todos os meses numa poupança. Depois que tiver um pouquinho mais, pode aplicar num fundo de renda fixa. Use suas economias para reinvestir na propriedade rural.
É hora das notícias.
Como parte do Programa Experimental de Estocagem de Peixes das Usinas Hidrelétricas de Itá e de Machadinho, foi realizada a soltura de 9.500 peixes juvenis e adultos. O programa faz parte de uma parceria entre a EPAGRE Estação de Caçador e a Universidade Federal de Santa Catarina. A soltura foi realizada no balneário de Marcelino Ramos, reservatório da usina hidrelétrica de Itá, e no Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável em Piratuba, que é o reservatório da usina hidrelétrica de Machadinho. Foram soltos 6 mil juvenis de piavas e 3 mil juvenis de grumatãos nos lagos de Machadinho e Itá, e 50 indivíduos adultos de suruvi no lago de Itá. A espécie piava foi produzida na unidade de piscicultura da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, sob a coordenação de pesquisadores Rafael de Leão Serafini e Álvaro Griff, a partir da reprodução de indivíduos da primeira geração de matrizes selvagens que foram capturadas no Alto Rio Uruguai. As demais espécies foram produzidas também a partir de matrizes selvagens, só que no Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce da UFSC, sob a coordenação dos professores Evói Zaniboni Filho e Alex Pires de Oliveira Nunner. Todos os peixes soltos receberam uma marcação química que produz uma marca fluorescente nas estruturas ósseas visível sob microscópio, permitindo o acompanhamento dos resultados dessa soltura através da recaptura dos indivíduos soltos. Os peixes recapturados podem ser consumidos, porém, para o acompanhamento da pesquisa, é importante que algumas estruturas desses peixes sejam guardadas, juntamente com os dados da data e local da captura. Pode ser apenas um pedaço de nadadeira, que deve ser armazenado em freezer ou congelador, para que posteriormente seja recolhido pela equipe de pesquisa e analisado. Se você que está nos ouvindo, ao capturar uma dessas espécies, faça contato com o Centro de Atendimento à População no 0800-644-0026, 0800-644-0026. A soltura dos peixes tem um apelo educativo ambiental e vai garantir a sobrevivência de espécies em processo de extinção, como o suruvi, e recompor populações dessas espécies nativas na bacia do Rio Uruguai. A Anvisa, a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária, decretou o banimento do carbofurano, utilizado como inseticida, cupinicida, acaricida e nematicida para aplicação em diversas hortaliças, frutas e grãos. As exceções são as culturas da banana, café e cana-de-açúcar, que vão ter ainda um prazo de carência de 6 meses para a descontinuação do uso do carbofurano.
Fique ligado no Panorama Regional.
No programa de hoje, nós vamos conversar com o médico veterinário Dr. Maicon Pinto. Ele é pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, um doutorado na área de reprodução animal. Tudo bem, Maicon?
Olá, Chicão. Tudo bem? Olá a todos.
Vamos conversar hoje sobre o quê? Sanidade animal?
Esse é um tema bem pertinente para a época, né, Chicão? A gente está saindo de um inverno pouco frio e aí a gente tem uma recomendação para iniciar um processo de controle estratégico de ectoparasitas, com foco especialmente no carrapato, que talvez seja a nossa praga mais importante aqui da região.
E que causa um prejuízo bastante significativo, hein, né?
Além da perda frequente por morte de animais, porque ele é um vetor importante da doença chamada tristeza parasitária, bem conhecida de todos os pecuaristas, na verdade o carrapato tem um prejuízo grande na redução do desempenho dos nossos animais, né? Redução de perda de ganho de peso, eventualmente perda de peso e até uma outra situação mais crítica aí para os animais muito infestados.
Nós teríamos uma estratégia para isso, para esse controle?
Então, Chicão, a parte interessante é que se a gente observar nesse momento, a infestação de carrapato ela não está evidente. Não temos carrapato nos nossos animais, porque ele está na fase larval, na pastagem, e dentro de algumas semanas, provavelmente após alguma chuva, é que eles vão começar a aparecer. Então eles começam a subir, a se alimentar, e as fêmeas descem e fazer a postura. Então isso vai permitindo 3 ou 4 ciclos de produção de carrapatos na pastagem, e no final do verão é onde a gente observa a maior infestação. Dessa maneira, o que a gente recomenda? Fazer um controle estratégico. Nós vamos cortar o ciclo do carrapato ainda esse ano, para que ele não seja eliminado totalmente da propriedade, isso também não é desejável, mas para quando chegar no final do verão a gente não tenha grandes infestações com grandes prejuízos.
Como é que poderia proceder, procurar a gente para saber como é que é a orientação?
A gente sempre está de porta aberta para quem quiser ajuda, seja aqui na estação ou com todo o nosso time da extensão, tem vários canais hoje para falar conosco. De maneira geral, esse controle estratégico é bastante simples, né? É começar a aplicação, sejam banhos ou mais facilmente produtos Puron, aquele que aplica no lombo, né? Então tem uma estratégia bem interessante, por exemplo, de aplicar um Fluazuron, que é um parasiticida que mata as larvas do carrapato. E essa seria a melhor hora para fazer essa aplicação. E dentro de 40 a 60 dias, isso varia um pouco entre uma propriedade e outra, uma nova aplicação com um outro produto à base de fipronil ou cipermetrina precisaria checar a resistência desses carrapatos.
Doutor Marco, gostaria de agradecer aqui a entrevista também e fique à vontade para mais alguma informação.
Tá certo, Chicão. Eu é que agradeço pelo espaço para a gente vir aqui conversar. Lembrar também que a Estação Experimental tem um laboratório de parasitologia. A gente pode auxiliar no controle de endoparasitoses, né, de verminoses, uma coleta simples de fezes e envia para a gente. E a gente pode ajudar no sistema de controle desses vermes que também minam o ganho de peso dos nossos animais.
Um abraço. Muito obrigado.
Obrigado.
Uma parceria da EPAGRE e Associação Apícola 25 de Julho e Senar possibilitou a realização da segunda etapa do curso de apicultura, criação de rainha, em Águas de Chapecó e São Carlos, no oeste do estado. A parte prática do curso ocorreu com manejo direto no apiário, com apoio da família de Enio e Alex Bastos, onde está localizada a unidade de referência tecnológica de apicultura. Participaram 22 apicultores dos municípios de São Carlos, Águas de Chapecó e Planalto Alegre. A região oeste possui um potencial grande para a produção de mel e outros produtos das abelhas. A promoção dos cursos auxilia no repasse de tecnologias que permitem o aumento da produção e da produtividade, e, consequentemente, da rentabilidade da atividade apicultura.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.